Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Não posso deixar de comentar rapidamente, senador Aloysio, nosso presidente, senador Cício Lucena, o vosso pronunciamento feito dessa tribuna há poucos minutos. Assim como eu acredito que grande parte da população brasileira aguardam ansiosamente para um grande debate com relação às eleições de 2014. Já temos os pré-candidatos, nosso colega senador Aécio Neves, a presidenta Dilma deve ir à reeleição. Nós tivemos 8 anos de um excelente mandato do PSDB, com o presidente Fernando Henrique Cardoso à frente de um governo de sucesso que começou o desenvolvimento do país. 8 anos também de um bom governo do PT. Nesse sentido que eu entendo que teremos no ano que vem um grande debate e que esse debate seja através das ideias no campo da saúde, no campo da infraestrutura, do crescimento, do desenvolvimento, principalmente da geração de renda para as famílias que precisam, principalmente na questão da agricultura, dos nossos agricultores. É uma grande expectativa, eu espero que... Tenho certeza que acontecerá e nós participaremos desse debate. O PDT vai estar discutindo junto com os nossos filiados que caminho vamos trilhar, se teremos candidatura própria também ou não, se estaremos com o candidato A, B ou C. Mas o que esperamos é que aconteça realmente um grande debate de pessoas que querem fazer uma administração realmente voltado à necessidade popular, a que a população possa entender, de fato, as propostas. Enfim, eu acredito que a população amadureceu muito com relação à política brasileira e saberá sabiamente escolher aquilo que é melhor para o nosso país. Então, só para cumprimentar o senador Cício Lucena pelas suas colocações. No ano passado, senhor presidente, no esforço de estimular o crescimento do país e o desenvolvimento da nossa agricultura, o governo anunciou o PAC de equipamentos. Adquiriu veículos, equipamentos, na ordem de 8 bilhões e meio aproximadamente de reais, entre os quais 3 mil patrulhas agrícolas, 3.500 retroescravadeiras, além de motoniveladoras, caminhões, para dar manutenção nas estradas vicinais brasileiras e também dar assistência aos pequenos agricultores brasileiros. A maior parte desses equipamentos já foram entregues, ou serão entregues até o final do ano e o início do ano. Em Rondônia já recebemos 45 retroescavadeiras e deveremos receber até o final do ano outros 45 caminhões e também 45 motoniveladoras. Nossa expectativa é que estes equipamentos sejam entregues até novembro desse ano, visto que está previsto a ida da presidenta Dilma à Rondônia para fazer a entrega desses equipamentos, para fazer a entrega de títulos do programa Terra Legal, de habitações populares do programa Minha Casa Minha Vida, deverá apresentar ações voltadas para a agricultura familiar e a infraestrutura rural. E estamos pedindo para que haja um PAC também para as estradas vicinais, haja um programa nacional voltado às estradas vicinais, no sentido de nós começarmos a asfaltar as estradas vicinais brasileiras. As máquinas e caminhões vão trazer um benefício muito grande para os municípios, principalmente os pequenos e médios, que têm até 50 mil habitantes, com a malha viária inteira formada por estradas vicinais sem pavimentação, que estão com a capacidade própria de recuperar essas estradas muito reduzidas. Ou seja, a receita dos municípios são muito pequenas, não consegue dar vazão à manutenção das estradas vicinais. No entanto, apenas a entrega dos equipamentos, sem uma estratégia da utilização desses equipamentos, não vai resolver os problemas ou as deficiências do nosso país. É necessário que tenhamos um plano de ação ou um programa nacional de melhoria das estradas vicinais, para que, além do encascalhamento, possamos pavimentar as principais vias rurais, numa parceria entre o governo federal, os governos dos estados e os governos municipais, junto com um plano de ação para estimular a economia dessas pequenas cidades e principalmente estimular a permanência do homem no campo, lá no campo, para que ele possa produzir e viver bem no campo. Muitos prefeitos e agricultores estão vibrando com a chegada desses equipamentos nos seus municípios. Vejo isso lá em Rondônia, onde as estradas rurais dos 45 municípios que receberam esses equipamentos já estão em condições melhores do que estavam no ano passado. A estrada tem que estar sempre boa da porteira do produtor para que ele possa fazer com que o seu produto chegue até as feiras, chegue até as cidades, que eles possam fazer a escoação da sua produção sem aumentar o custo dos seus produtos, sem aumentar o preço dos seus produtos. Precisamos tratar a manutenção e melhoria dessas estradas vicinais como um programa permanente de governo, ou melhor, um programa de Estado, para que nós possamos dar um apoio aos nossos agricultores. É importante que façamos a readequação dessas estradas até as propriedades rurais, combatendo a erosão e, num estágio posterior, aplicando uma camada de asfalto em cima dessas estradas. Atualmente, essas estradas são construídas e conservadas pelas prefeituras municipais e muitas das prefeituras recebem o apoio do governo do Estado. Não existe uma política pública nacional objetivando melhorar as condições dessas estradas para manter, volto a dizer, manter o homem no campo, mas mantê-lo lá com conforto para que ele tenha uma boa qualidade de vida. Não adianta nós dizermos aqui, senador Luiz, vamos manter o homem no campo sem darmos as condições para que isso aconteça. Ele vem para a cidade, evidente. Os seus filhos vêm para a cidade e não voltarão mais ao sítio para voltar a produzir. Então, nós temos que levar tecnologia ao campo. Nós temos que levar asfalto até a sua propriedade. Temos que levar a internet até a propriedade. Só assim nós vamos conseguir fazer com que realmente as famílias permaneçam no campo. É preciso ficar claro que muitas dessas estradas, geralmente problemáticas, sem pavimentação, são utilizadas para transporte de boa parte da nossa produção rural, principalmente a produção da agricultura familiar, de pequeno produtor. Muitas vezes, essas estradas são motivo de desestímulo ao trabalho e à vida no campo. Tudo isso afeta a arrecadação dos municípios. Precisamos mudar essa realidade para criar mais estímulo à produção e ao comércio nessas regiões. Com isso, teremos um peso menor para as administrações municipais e o fortalecimento da agricultura familiar. Aproveito para colocar aqui claramente, senhor presidente, o debate e a votação que houve na Câmara anteontem com relação à PEC 556 de 2002, que elevou o nível, a pensão dos soldados da borracha para R$ 1.500 e dispondo de um bônus de R$ 25 mil. Eu sinto, mas discordo com a mudança que foi feita nesta PEC, que atribuía a equiparação de pensão dos soldados da borracha à pensão dos ex-pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Então, foi uma mudança que houve, mas uma mudança negativa, onde não deixou contente os nossos soldados da borracha. Em primeiro lugar, nesse assunto, esclareço aqui quem são os soldados da borracha. Foram homens convocados pelos governos brasileiro e norte-americano para irem à Amazônia extrair látex das seringueiras, a fim de abastecer os países aliados. Essa borracha era usada para fazer pneus e outros produtos usados na Segunda Guerra. Para ter uma ideia de quanto foi dura a chamada campanha do látex, dos 55 mil homens convocados para a Amazônia, 30 mil morreram em apenas 3 anos. 3 anos, 30 mil, infelizmente, faleceram. Cito aqui a história do senhor José Romão Grande, de 90 anos, nascido no Piauí e enviado para a Amazônia em outubro de 1943. Ele contou que dos 48 homens do seu grupo que foram enviados para a mata, 30 morreram em 3 meses. Ele conta que os homens morriam deitados em redes e eles eram obrigados a cavar debaixo das redes e cortar suas cordas para depois cobrir de terra as covas rasas. Também, nem mesmo no campo da Batalha da Europa, os corpos dos soldados eram abandonados ou esquecidos ou tratados da forma que foram tratados os nossos soldados da borracha que faleceram na Amazônia. Cito também a história do senhor Antônio Barbosa, outro soldado da borracha, hoje com 87 anos, nascido na Bahia e que foi para a Amazônia em 1942. Ele afirma que via os seus colegas seringueiros morrerem na floresta. Ele escapou com vida das diversas malárias que teve, mas quase foi morto pelo próprio homem que o comandava. Ele conta que, ao pedir para deixar o seringal no Acre, para voltar para casa, recebeu vale de dinheiro para sacar em Rio Branco. Graças à advertência de um outro seringueiro, conseguiu escapar da tocaia, que já estava preparada para dar cabo à vida dele e de outros dois companheiros. O motivo era para roubar o dinheiro para que pudessem dividir entre aqueles que estavam comandando o seu agrupamento. Senhoras e senhores senadores, esses homens sofreram demais e foram abandonados pelo governo que os convocou para uma verdadeira guerra. O dinheiro enviado pelo governo norte-americano para a indenização dos soldados da borracha remanescentes nunca chegou até as suas mãos. Eu espero que possamos fazer justiça a esses homens e suas famílias quando a PEC chegar aqui nessa casa. São apenas 6 mil homens e viúvas que pedem apenas a equiparação de pensão com a de ex-pracinhas brasileiros. E nada mais justo, pois foram equiparados e combatentes militares pelo Decreto de Lei número 5.225 de 1943. Se a vida dura da Amazônia não foi capaz de dar-lhes a tranquilidade que tanto merecem, espero realmente que possamos fazer essa justiça através de lei aqui nesta casa. Eram essas as minhas colocações. Agradecendo, presidente, pelo tempo me cedido. Obrigado, presidente.